voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Luiz Felipe Gama, Ana Luísa e Natan Marques são os convidados de hoje. Natan, conta pra gente então como é que foi a tua formação musical, como é que era esse ambiente que você frequentava.
Não, eu fui criado em igreja, né? Meus pais evangélicos. E eu ganhei um violão do meu pai quando eu tinha uns 12, 13 anos. Mas de cara eu não sabia nem o que fazer com aquilo. E nem entendi, né? Hoje eu acho que eu entendo que o violão que meu pai me deu talvez fosse a faculdade, aquilo que eu não fiz, que ele não podia dar também. Então, depois eu acabei aprendendo com um barbeiro, que era do lugar, amigo da família. Começou a me ensinar uns acordes no violão, me mostrou aquele livrinho que tem os bracinhos do violão.
Tudo. Era o que? Era um piccolo, aquele pequenininho?
Não era muito grande o violão, mas era um violão pequenininho mesmo, próprio para criança, né? Criança. E aí eu fui gostando daquilo e saí. Na realidade, eu fiz no que na época em escola era primário e ginásio, né? Depois Eu fugi, fui resolver começar a tocar. Eu queria ajudar de alguma forma meu pai, então fui trabalhar antes em outras coisas e depois eu comecei a tocar em bailinhos. Então eu caí na música assim, fui escorregando por ali e fazendo bailinhos perto na vila onde eu morava. Dali fui fazer televisão na antiga Excelsior. Aí foi embora.
Como é que é aquela história de BBZ?
Ele falou assim, eu fui formado Alcibíades, né? Não esquece. Né? Que eu falo sempre que eu fui formado pela BBZ. Uhum. Bailes, boates e zonas. Toquei muito nesses lugares.
Então. Não, mas acho que isso é muito frequente. Tem muita gente que vem aqui no programa e conta que,
mas eu
que
acho
tocou
que
nesses lugares, isso dá tarimba, né?
Isso eu acho que faz falta para o músico hoje um pouco de tocar em lugares assim.
É verdade. Bom, e a segunda de hoje vai ser, Ana Luísa?
Acho que pode ser uma do Linha d'Água, uma de nós três. Então, de nós três é ótimo, né? Porque eu só estou cantando. Estamos nós três. Chama-se Soneto 66. É um poema do Pablo Neruda, musicado pelo Felipe. Estamos nós três, Natan, Felipe e eu. E tem a participação do Carlos Buono, que é um bandoneonista argentino.
Consumirás la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor. Sangre y fuego. No te quiero. sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirás la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor, porque te quiero. Porque te quiero, amor, a sangre y fuego.
Esse é o Escala Brasileira, Luiz Felipe Gama, Ana Luísa e Natan Marques são os convidados de hoje. Natan, conta pra gente, tem mais um disco ainda, já falamos de outubro, falamos no Possível Atlântico ou Coração Tupi, né? Foi isso?
Isso.
É exatamente. Isso. Agora o Natan vai falar sobre um outro trabalho.
Então, esse... eu fui convidado por eles, né, pela Ana, pelo Felipe, para participar desse trabalho, que realmente está dando trabalho danado, porque não é brincadeira, né? O disco inclusive não tinha nome, mas podia chamar, por exemplo, Aos Trancos e Barrancos, porque olha, as partes que ele vem, que ele apresenta, as partes, aquilo parece um mapa de pirata. Até eu conseguir, eu levo para casa, que eu adoro escrever, eu não gosto de computador, né? Então, agora, então eu pego as partes dele, vou decifrando, assim, lá para as tantas, assim, eu consigo descobrir. Às vezes ele manda umas partes para mim que o começo não é no começo. Aí tá lá, eu falo, eu vou começar. Não, mas não é aí. É aqui no meio que começa. Aí vai e volta, aí fica aquela coisa de pirata que vai um traço para lá, volta, que vai para a corda, volta na... Então é um horror. Você tocar só os dois fazendo harmonia, pô, não tem ninguém para errar, para você ficar, sabe? Alguém, se toca num grupo maior, se alguém erra, você disfarça ali.
E se põe a culpa em alguém.
Mas
cobre, né?
Não pode errar. Uhum. Então é uma coisa que... Mas tá ficando legal, tô gostando. É um, principalmente dos ensaios, que são... Pra, a gente ensaia, dá duas passadas e três cervejas. São duas passadas, sério mesmo, e três cervejas. Se ficou legal, a gente toma a quarta.
Duas passadas, você tá falando duas passadas, duas músicas, né? Não é passada... Não,
duas passadas na música.
Ah, duas passadas.
Na música.
Passa a música duas vezes.
Duas passadas, aí três cervejas.
Então, um porre monumental, porque...
Putz, nossa.
Um disco inteiro,
aí,
né?
Quando chega no... Por isso que a gente tem ensaiado vários dias, porque quando termina o ensaio, a gente não lembra mais do que foi. O que que nós ensaiamos. Então, no outro dia, a gente começa a passar para lembrar. Aí, em comemoração, a gente toma mais várias cervejas para comemorar que nós lembramos da... do que foi feito.
Pô, mas e desse trabalho feito, tem alguma coisa que já foi gravada, ou uma pré-edição de alguma música desse trabalho pra gente ouvir aqui?
Desse trabalho especial ainda não tem nada, não tem nenhuma gravação. Que eu acho que nada, né?
Dessas, não, até porque não. A gente está gestando o repertório dos shows, entendi, que a gente vem fazendo.
Tá,
o show que a gente fez,
esse show mesmo,
trouxe pra Brasília.
Esse show mesmo que nós
aqui de Brasília.
Aqui de Brasília tem a ver com essa série de shows que nós estamos fazendo, conforme os outros discos. Quer dizer, fora esse Coração Tupi Atlântico, que é um disco bem de estúdio. É, os outros discos todos, Outubro, Linha d'Água, eles têm essa característica. A gente toca bastante o repertório todo E grava depois com um repertório já bastante amadurecido, apesar de que sempre acontece que aparecem duas ou três músicas no dia da gravação que a gente nunca tocou pra entrar no disco.
Só pra enlouquecer o Natan, né?
Não, ele parece aquele técnico de futebol que fica mudando o time toda hora.
Ah, sim, não se decide.
Aí
né?
Chegou, opa, que legal, nós vamos só dar uma passada, tá tudo já embaixo do dedo, mas vamos passar a chegada e tem mais três. Ah, tem essas três novas, escritas daquela forma dele, né? Que ele, não dá pra entender nada.
Criptografado,
mas...
né?
Criptografado.
Mas então, o que nós vamos ouvir? O que vocês querem chamar?
Ah, eu acho que daí, em homenagem a esse próximo disco, vai ser um disco, que é um disco que a gente já queria ter feito há muito tempo, que é um disco de piano, violão, e voz, né? Que é um troço difícil pra caramba de fazer, claro. Mesmo. Porque primeiro que são dois instrumentos de harmonia, se você não acertar um direitinho, fica um brigando com o outro. Tem um negócio que o Natan tem uma experiência, enfim, das mais importantes da música brasileira, justamente nisso aí, que é a história dele com o César no trabalho da Elis. Então, quer dizer, existe essa história toda. E a gente toca já há muito tempo junto, então tem... Enfim, ali o encaixe, que tá rolando muito nesses ensaios. A gente ensaia e bebe muito, então o negócio vai ficando...
Pelo menos beber, a gente tá muito bem.
A gente tá bem.
Agora...
Então qual é a música,
essa gente? Essa coisa de tocar, só uma entradinha. Esse negócio de tocar com piano é realmente... Não é, demora um pouquinho, porque cada um tem um jeito, uma linguagem.
Claro.
Então você vai se adaptando à linguagem do cara, ele vai se adaptando à minha... Mas é legal, vai dando certo.
Vou fazer uma parceria minha aí do Natan também, do disco esse mais anterior dos que nós estamos falando, que é o Linha d'Água, que é Exportar Esse Amor.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Luiz Felipe Gama, Ana Luísa e Natan Marques são os convidados de hoje. Bem, eu quero contar a vocês que essa entrevista também será ouvida em Cuiabá, Natal e Fortaleza. Então, quando vocês estiveram aqui da outra vez, ainda não tínhamos esse começo da rede, né, de comunicação. Eu até quero aproveitar para perguntar a vocês sobre essa importância de veículos alternativos para a cultura.
A importância é absoluta, você sabe. Até a gente vem sempre sedento quando vem fazer show em Brasília. É que maravilha, vamos poder conversar com os amigos lá da Rádio Senado, vamos ter gravado um programa certamente importante assim para a documentação da nossa carreira e tudo mais. Primeiro porque existe uma diferença absoluta, quer dizer, que é o nível do camarada que está te entrevistando, quer dizer, um sujeito que é amante da música, que conhece você, que sabe o que está falando, sem fazer firula, né, Alcebino? Você sabe que é verdade, porque a gente conversa aqui, pode falar a mesma coisa tomando cerveja ali, você, exatamente, como homem do rádio, sabe que a situação é dramática. É dramático. Nós que, por exemplo, moramos em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, sabemos que a riqueza financeira da cidade é diretamente proporcional à indigência da inteligência da programação de rádio na cidade. Essa é provavelmente a pior programação de rádio dentre as capitais todas, assim, que é no Brasil. Então, foi uma rádio do nível da Rádio Senado, compreendeu? Do que tem um tratamento no que diz respeito à música brasileira, que é muito importante para nós, até porque é uma afirmação, isso acontece aqui em Brasília desde há muito, pessoal, nós estamos muito felizes com essa notícia, que contra-argumenta na prática, quer dizer, uma mentira que se fez verdade, que é a daquela de que as pessoas, determinadas músicas são produzidas porque é aquilo que vende, e aquilo vende porque é o que as pessoas querem ouvir. Isso é absolutamente mentiroso. As pessoas compram aquilo e ouvem aquilo e cantam aquilo porque é a única coisa que se lhes permite ouvir, cantar e tudo mais. Se você nos colocar no rádio, se você fizer com que nossas músicas, as nossas, assim, de todos nós, artistas, compositores, músicos, que estamos fazendo música
na diversidade
no Brasil,
mesmo, né?
A diversidade dela toda, mas com outro sentido de coerência estética, entendeu? Se você colocar essa música para as pessoas, as pessoas vão se emocionar. Pô, o show mesmo que nós vamos fazer, vocês vão fazer uma quantidade grande de sambas, não sei o que, ninguém está fazendo música absolutamente impossível. E, por exemplo, o camarada mesmo que está aqui do nosso lado, Natan, o sujeito que participou em um determinado momento da música popular brasileira, da música brasileira, em que você fazia música profundamente sofisticada e era uma música, por que não dizer, uma música que era comercial. Comercial no sentido de que era uma música que uma parte importante das pessoas comprava e ouvia, né, no rádio. Então é muito importante, e faço votos para que aconteça rápido, da rádio chegar em todas as capitais, em São Paulo especialmente, onde nós somos muito carentes.
Em breve estaremos lá. Natan, o ensino da música, será que vai mudar um pouco essa mentalidade? Você acha que isso faz diferença para formar um público ouvinte?
Faz, é claro, desde que seja uma coisa bem explicada, bem legal, que incentive o aluno mesmo. Até eu conto para a Ana que na minha época eu fazia o chamado canto orfeônico e eu fazia a questão de cantar desafinado para não ficar no canto, porque eu não gostava, não achava legal aquilo. Era um... Tem umas coisas, certas matérias que davam e que ainda dão nas escolas, que eu acho uma bobagem, né? É melhor então dar só português bem dado, que não é bem dado. Matemática, que eu acho necessário. A história do Brasil, para o cara saber. E pelo menos uma língua, o inglês, bem dado. Porque eu estudei francês, não sei falar francês, estudei latim, eu estudei inglês na escola, um monte de coisa, não sei nada. Então essas coisas acho que é para enganar a trouxa. Então acho que seria legal sim voltar o estudo musical nas escolas, mas bem dado, bem de uma forma que
uma forma suave,
você consiga ganhar o aluno, sabe, que ele goste. O cara tem que gostar daquilo, senão não adianta.
Ana, você pensa o que a respeito disso?
Olha, eu acho que a volta do ensino de música nas escolas é um ganho, né, para Porque, enfim, um país como o Brasil, com a musicalidade que a gente tem, com a quantidade de qualquer boteco, qualquer esquina, tem alguém cantando, tocando, batucando. É, a gente não ter, como tem em Cuba, por exemplo, um ensino sistemático, perdão, sistematizado, uma coisa organizada e em favor da música que a gente tem, para que as gerações que estão se formando conheçam a música que a gente tem, é um pecado, é um desperdício, é jogar ouro pela torneira, sabe, jogar no lixo.
Claro.
Então isso é desperdício, porque, enfim, somando ao que o Felipe está dizendo, quer dizer, as pessoas escutam uma música de uma qualidade duvidosa porque elas não têm alternativa, aquilo lá é vendido a elas, enfim, né, o jabá paga para se tocar uma música de não sei quem aí 14 vezes por dia, não é possível que a empregada que ouve o rádio lá na cozinha não aprenda essa música e não acha que seja boa, né? Então, juntando a possibilidade de ensinar a música e de dar alternativas às pessoas que escutam de outras músicas chegarem até elas, de formar um gosto que seja mais amplo, que seja mais variado, que respeite a diversidade de uma maneira interessante. Não só essa diversidade, qualquer um faz qualquer coisa e você tem que respeitar. Mas sim, olha, tem, se eu gosto disso, o outro gosta disso, e a gente pode somar e pode, enfim, formar mesmo um gosto de ouvinte e de praticante da música também, eu acho genial. Me preocupa, claro, como é que vão ser formados esses professores que vão tratar disso.
Claro.
É uma questão séria. Existem iniciativas interessantíssimas. Eu tenho um dos professores, meus diletos professores, que é o Ricardo Brem, que tem um projeto de alfabetização musical e que é um dos consultores para essa maneira de se ensinar música, de voltar a ensinar música na escola, mas é um desafio da pesada, realmente.
É, e vem por aí, mas eu acho que é positivo, né?
Eu acho, sim, gente, claro. Sem dúvida.
Bom, e que música poderíamos ouvir agora, nesse bloco?
Então, olha, eu acho que eu vou sugerir uma música do nosso próximo disco, que é um disco de duo que nós vamos fazer, eu e o Felipe, Até Que Enfim, somos um duo há 16 anos e ainda não tivemos a oportunidade de registrar.
É um dos dois discos que nós devemos gravar esse ano.
Justamente.
O Natan em trio e esse disco.
E aí a gente vai ouvir uma faixa que foi selecionada pelo projeto Rumos Música, do ano de 2008-2009, e a gente registrou num DVD também, só de músicas do Felipe e parceiros. Essa música chama-se Faca, letra minha, música do Felipe.
Thank you.
Pois é, o Escala Brasileira de hoje chegou ao fim. Eu quero pedir aos convidados, o Luiz Felipe Gama, o Natan Marques e a Ana Luísa, para se despedirem do público da Rádio Senado. Com você, Felipe.
Bom, Sebildes, mais uma vez um prazer imenso estar aqui com você. Quer dizer, como da outra vez eu disse, deve estar gravado aí, né? É tão gostoso, parece que a gente está batendo um papo. Se deixar, tivesse uma cervejinha, então a gente ficava aqui mais aproximadamente 10 horas aqui batendo papo. Muito obrigado aí pela atenção generosa e que nos vejamos de novo em breve.
Natan Marques.
Alcibiades, obrigado pelo convite. Obrigado, André, lá na técnica. E, como o Felipe disse, também espero ser na próxima estar aqui novamente para a gente trocar, papear mais, falar mais um monte de bobagem também.
Ana Luísa.
Alcibiades, André, obrigada mais uma vez pelos ouvidos generosos, simpáticos, cultos e interessantes. Esperamos voltar com os discos, todos eles já lançados e todos para deixar aqui e para conversarmos mais em breve.
Claro, e para a gente poder colocar na programação também.
Exatamente,
né? Então tá, muito obrigado a todos vocês pelo que vocês fazem e vão fazer pela música brasileira. Em nome dos ouvintes, muito obrigado.
Igualmente.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.